Meu caro Ivan Godoy, muito bom dia para você.
Muito bom dia, Jeziel.
Ivan, a gente passou aí dos 100 dias de guerra na Ucrânia e a situação militar do conflito após pouco mais desses 100 dias desde o início do conflito. Como é que você analisa e principalmente com relação a Severodonetsk, que é o centro dos combates e que havia a expectativa de que os russos já tomassem aquela área ali do Donbás no final de semana. Aconteceu isso ou continuam os combates?
Os combates continuam em Severodonetsk. O que aconteceu foi que no fim de semana houve uma contraofensiva dos ucranianos. Eles parece que tinham conseguido recuperar um pouco de terreno em Severodonetsk. Mas já hoje as informações é que os ucranianos tiveram que recuar novamente e suas tropas estão se concentrando na defesa do distrito industrial de Severodonetsk. De certa maneira, está repetindo o mesmo padrão de Mariupol, ou seja, as tropas ucranianas estão tentando se defender em áreas de fábricas, áreas que normalmente têm uma série de labirintos, são mais difíceis, né, de atacar. Agora, é tão importante essa batalha por Severodonetsk que o próprio presidente Zelensky, ele esteve visitando agora há pouco, visitou a cidade de Lysychansk, que fica ao lado de Severodonetsk. Ou seja, ele foi nesse lugar, onde estão acontecendo os combates, para ajudar a levantar, digamos, o moral, né, das tropas ucranianas nessa defesa. Agora, o risco principal, Gesiel, para os ucranianos é que essas tropas sejam cercadas pelos russos, já que elas estão, nota-se, é só olhar no mapa, que os russos estão avançando para cercar toda essa região. Então, isso seria muito perigoso. Os ucranianos, possivelmente, eles vão ter que enfrentar esse dilema, ou continuar resistindo, ou talvez terem que se retirar, eles tenham que se retirar para poder evitar esse cerco.
Agora, na sexta-feira, os Estados Unidos falaram que iriam entregar armas mais poderosas aos ucranianos para que eles pudessem se defender. Não seriam armas de ataque necessariamente, mas seriam armas mais de defesa. A resposta de Moscou, obviamente, que não foi muito satisfatória com relação a essa entrega de armas mais poderosas aos ucranianos pelos Estados Unidos. Um novo ponto de tensão aí, Ivan?
Bom, o que acontece é o seguinte. Os ucranianos receberam já muitas armas do mundo ocidental, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Mísseis antitanques, mísseis antinavios e mísseis antiaéreos, mas todos são mísseis de tipo individual, aqueles mísseis que um homem só ou dois homens podem usar para derrubar um avião, para destruir um tanque. Agora eles estão querendo armas mais avançadas, que são esses lançadores de mísseis, já armas potentes, são lançadores múltiplos de mísseis. O que acontece é que existe lançadores a longo alcance e de médio alcance. Os Estados Unidos anunciaram que vão enviar esses lançadores de mísseis de médio alcance. Por quê? Para evitar que os ucranianos usem esses lançadores de mísseis para atacar o território russo, porque há um temor, né, de uma escalada do conflito, né, inclusive abrangendo outros países, se o próprio território russo começar a ser atacado. Então, o que nota-se é isso, esses mísseis de médio alcance, já lançadores de mísseis de médio alcance, que vão ajudar muitos ucranianos a se defenderem, né, desse ataque russo. Agora, há uma questão também, né? Os russos não estão gostando nada desse envio dessas armas e o Putin ameaça atacar alvos que ainda não foram atacados, né? Um exemplo que pode-se dizer é o fato que Kiev, como você nota, está com uma vida quase voltando ao normal. Mas os russos podem perfeitamente, sem provocar um número grande de vítimas, deixar Kiev sem luz elétrica. sem luz elétrica e sem abastecimento de água. Imagina uma cidade que é a capital de um país nessa situação, atacando a usina elétrica, atacando as instalações de transmissão de energia. É uma coisa que provocaria um grande transtorno, sem provocar um grande número de vítimas, que seria já muito negativo para a Rússia, que, como você sabe, já vem perdendo a batalha da mídia nessa guerra.
Ok. Ivan, tem mais um minutinho aqui. Eu gostaria que você comentasse um assunto que não estava na nossa pauta aqui, mas que é bem importante, que é o início da Cúpula das Américas, que começa hoje em Los Angeles. Essa cúpula que já foi muito importante. Esse ano, inclusive, alguns especialistas dizem que ela estaria muito esvaziada, muitos países nem mandariam representantes, e Joe Biden estaria preocupado com fazer uma Cúpula das Américas esvaziada, não seria ruim para os Estados Unidos. Como é que você analisa essa cúpula que começa hoje?
O que aconteceu é que durante o governo Trump, os Estados Unidos não deram tanta atenção à América Latina. O próprio Trump não participou, né, da última cúpula que houve das Américas. E a última cúpula, né, que aconteceu durante o governo dele. Ele nem chegou a participar. E, nesse caso, o problema que está havendo é o seguinte: os Estados Unidos decidiram excluir da cúpula países que eles não consideram democráticos, como seria Cuba, Venezuela e Nicarágua. Só que diversos governos latino-americanos consideram que, se é a cúpula das Américas, todo mundo tem que participar. Isso tem provocado uma espécie de boicote à cúpula. Diversos países latino-americanos, diversos países do Caribe também disseram que não vão participar. Então temos que ver a lista final de participantes, mas tudo indica que ela vai ser prejudicada por esse boicote de alguns países latino-americanos, né? Lembre-se que o grande tema da cúpula é a migração, e vários países que são exatamente estão entre os que mais enviam migrantes para os Estados Unidos não vão estar presentes. Um exemplo é Honduras, né? Que a presidente de Honduras já disse que não vai participar. Parece que a Guatemala também não vai participar. E o México está esperando até a última hora uma decisão do presidente mexicano.
Ok, o Brasil, nessa salada toda, participa ou não participa?
Tudo indica que o Brasil vai participar. Inclusive, o presidente Bolsonaro estava em dúvida se participaria ou não, mas os Estados Unidos fizeram um grande esforço, mandaram um enviado especial do presidente Biden para convencer o presidente Bolsonaro. E ele vai receber um tratamento de alto nível, inclusive vai haver encontros bilaterais dele com o presidente Biden e, naturalmente, com outros líderes, no caso, latino-americano.
Ok, então. A gente dá uma analisada nessa Cúpula das Américas aí durante a semana. Ivan Godoy, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e até a próxima, amigo.
Até a próxima, amigo.